Diana Borges tem 36 anos, é de Matosinhos e está na faixa de Gaza. Chegou há 5 meses, em outubro do ano passado. Está, nesta altura, na cidade de Gaza. Levava uma mala cheia de experiências internacionais. Passou por Angola, Timor, Mianmar, Zâmbia, Moçambique e Suécia. Não sei se isto foi tudo planeado ou não, mas tendo em conta os locais por onde passou, sempre quis ter uma portuguesa no mundo.
Antes de mais, olá. Pois não faço a mais pequena ideia, porque curiosamente as minhas raízes são muito estáticas. Portanto, nem sei muito bem de onde é que veio esta ideia de querer sair. Mas acho que não, acho que quando era mais nova era bastante mais pacata, por assim dizer. Esta curiosidade foi aguçada mais tarde.
Como é que isto tudo começou? É depois da primeira experiência internacional, que sei que acontece em Angola, em 2005. É depois dessa primeira experiência internacional que tudo muda?
Eu acho que foi depois dessa primeira experiência que eu tive mais certeza de que queria sair. Mas a ideia que eu tenho é que a primeira vez que fiquei com o bichinho de querer sair, nós gostamos muito de chamar bichinho porque mexe-se muito, foi quando no nono ano fizemos uma daquelas viagens de finalistas em Londres. E na altura eu lembro-me de chegar a Londres e ficar abismada com a diversidade de pessoas, de culturas, a quantidade de estímulos, não é, que se tem numa cidade como Londres, contrasta muito com o que na altura era o Porto e era Matosinhos, e eram as zonas que eu conhecia que eram significativamente mais homogéneas. Então acho que foi daí que nasceu o primeiro flash de curiosidade sobre tudo o que está lá fora.
Bom, as experiências são, imagino eu, todas elas muito diferentes umas das outras. Os países por onde passou, são também diferentes uns dos outros. Não vamos poder falar de todas as experiências de forma detalhada, mas alguma experiência deixou uma marca em particular, ou cada experiência, cada país vai deixando uma marca, uma espécie de tatuagem.
Cada país vai deixando a sua marca e não tem só a ver com os países, mas também com a fase da vida em que estamos. E acho que isso tem sido muito, muito marcante. Acho que os primeiros dois, quer dizer, Angola, eu comecei com um voluntariado universitário, portanto, teve uma experiência já de si muito intensa e teve esse efeito de me dizer que era isto que eu queria fazer durante os próximos anos. Mas depois a minha primeira experiência em Timor, onde acabei por ficar 4 anos, foi provavelmente a experiência mais rica que tive em termos de adaptação a um lugar novo. Fiz amizades para a vida, consegui ter uma vida lá, não é? 4 anos não é assim tão pouco tempo. Na altura tinha 24 anos quando fui. Portanto, moldou muito aquilo que eu sou hoje, profissionalmente e como pessoa. Agora, em termos profissionais, eu penso que uma das experiências que mais me marcou terá sido mesmo a do Myanmar. Foi a equipa e o contexto até agora em que trabalhei que me encheu mais. Exato, foi a equipa que mais prazer me deu de trabalhar.
Bom, sei que a experiência de Myanmar durou um ano, aproximadamente. Quero falar-nos um pouco desta experiência, já que foi aquela que, de alguma forma, deixou uma marca mais profunda, vá.
Foi a minha primeira experiência com a organização com que trabalho agora, em escritórios de campo, escritório nacional. E estava na altura na fronteira com o Bangladesh, numa terra chamada Mongdo, no estado de Rakhine. E pronto, o contexto, nós estávamos a trabalhar maioritariamente com a comunidade Rohingya. E foi precisamente no ano, 1 ou 2 anos antes da explosão, por assim dizer, que levou à última vaga de refugiados que agora estão no Bangladesh. E a equipa tinha, para além de um sentido de humor muito grande, que é algo que estou agora a reencontrar em Gaza, acho que tem a ver com uma certa resistência à opressão,
Quanto mais difícil o
maior
cenário.
sentido de humor. Eu penso que sim, porque acaba por ser um mecanismo de defesa, não é? Rir é o melhor remédio às vezes, ou encontrar o absurdo, e rir do absurdo às vezes acaba por ser uma das formas de lidar com a frustração e com as dificuldades. E havia também todo um envolvimento e uma motivação extra na equipa, porque eles também estavam bastante limitados em termos de movimento e estavam a apoiar a sua própria comunidade. E, portanto, foi uma experiência que eu acho que foi mais rica para mim do que para eles. Isto também é um clichê, mas na medida em que, de facto, havia ali um espírito que não se encontra em qualquer lugar e uma motivação que não se encontra em qualquer lugar. E acho que foi por aí que me acabou por me encher mais em termos de experiência profissional, porque também aprendi imenso com ele.
Falava há pouco, quando se referia a Timor, do processo de adaptação. Este processo de adaptação vai ficando mais fácil à medida que as experiências se vão sucedendo, ou há sempre um recomeço, Diana?
Sim e não. Fica mais fácil em termos de processo, porque já sabemos quais é que vão ser, o que é que temos que antecipar, e no meu caso, não é? Sempre que mudo, tenho que procurar casa, tenho que tentar arranjar um carro, e depois, sempre que saio, tenho que vender o carro, vender tudo o que comprei entretanto, também não ando com tantas coisas comigo. Portanto, esse processo eu já sei mais ou menos como funciona, mas isso não faz com que custe menos. Mesmo assim, viajando sozinha é sempre mais desgastante, aquele primeiro mês e meio de adaptar-se ao lugar, de conhecer e perceber a dinâmica do escritório, de travar novas amizades, de encontrar casa, de criar um conforto ou aquele porto de abrigo, ou aquele espacinho que é meu. Acaba sempre por ser desgastante. E à medida que continua a acontecer, essa parte do processo não melhora muito.
Em qual dos países por onde passou, e já percebemos que tem trabalhado em cenários muito particulares, onde é que encontrou o maior choque cultural? Onde é que encontrou as maiores dificuldades, até pelas circunstâncias que a rodeavam? Onde é que foi mais difícil estar?
Foi na Suécia.
Quem
Por
diria?
mais curioso, que possa parecer, acho que o meu maior choque cultural foi mesmo passar de Mongdo, no Myanmar, para Malmö, na Suécia. E acho que tem muito a ver com a questão das expectativas. O choque cultural, para mim, é muito uma questão de expectativas. E, portanto, eu já estava habituada. Primeiro por ser portuguesa, depois por Angola, Timor, Myanmar, a trabalhar ou a estar em sítios em que temos que lidar com o caos ou com a desorganização e temos que conversar com as pessoas e perceber o contexto e arranjar uma solução em conjunto. E chegar à Suécia, de repente, em que as pessoas não falam tanto, em que tudo é através de uma linha de apoio e do outro lado falam em sueco e tem que se carregar num botão para conseguir passar à próxima fase, senão ninguém fala connosco. Ou então, perdidos e achados que só acontecem à terça e à quinta, ou a linha o equivalente à STCP que só funciona das 11h30 à 1h30, ou tudo precisa de um cartão e de um PIN. De repente eu encontrei-me num sítio em que até ter todo o sistema montado, eu tinha a sensação que não conseguia fazer nada nem resolver nada, porque não conseguia falar com ninguém, né? Eu ia à STCP local, ao balcão, e diziam-me que eu tinha que mandar um e-mail. Mas eu estou aqui, não pode resolver o meu problema agora.
Portanto, havia
Então,
excesso de organização na Suécia.
demasiado, sim. Para mim foi uma grande confusão, porque de repente eu já não conseguia resolver nada, estava tudo fora do meu controle. E nós temos esta expectativa de que tudo vai funcionar e é tudo oleado, e eu senti-me muito defraudada nessa expectativa, porque de repente eu não conseguia fazer nada.
Uau. Era a última resposta, que eu estava à espera. E qual das experiências foi a mais fácil? A experiência em que sente que ao fim de pouco tempo se sentia quase que peixe dentro d'água. Isto também é possível acontecer?
Eu acho que ainda não encontrei esse lugar. Eu digo que continuo a viajar e já vivi em muitos lugares, mas continuo a achar que Portugal ainda é aquele país onde eu me sinto em casa, ou onde eu me sinto mais em casa. Eu costumo dizer também que provavelmente um dia hei de parar num sítio em que me sinta mesmo muito bem, ou que tenha um trabalho que me enche completamente as medidas, ou por questões familiares, e até agora acho que continuo a mudar porque ainda não encontrei esse lugar, por assim dizer. Mas todos eles têm o seu quê de familiar e o seu quê de estranho, não é? Quanto mais viajamos, mais entendemos que na prática o ser humano não difere muito eu tenho experiência mais de Sudeste Asiático e de Sul da África. E agora tenho a minha primeira experiência no Médio Oriente. Não é As pessoas, os medos, as expectativas, as frustrações, as alegrias, o trato não varia assim tanto. E, portanto, é fácil uma pessoa adaptar-se e integrar-se, desde que tenhamos alguma atenção aos outros, não é? Que sejamos genuinamente curiosos. As pessoas respondem a isso. Agora, depois são questões de conseguirmos criar o nosso mundinho social que nos permita estar mais à vontade e ter vida para além do trabalho. Essa poderá ser a parte mais desafiante, dependendo do sítio onde se está, não é? Eu há pouco falava do Myanmar e uma das desvantagens do sítio onde eu estava, que no final foi uma grande vantagem, é que era muito, eu estava ali fechada. Sair do sítio onde eu estava implicava 45 minutos de carro, 2 horas e meia de lancha e depois um avião para chegar a Yangon. Portanto, durante 8, 9, 10 semanas eu estava ali fechada. E os meus colegas de trabalho e os colegas que trabalhavam nas outras organizações também estavam ali fechados. E, portanto, nós éramos a família uns dos outros e apoiávamos bastante. Se calhar numa cidade maior poderá ser mais difícil conseguir ter esta rede de apoio. Mas, em geral, se há coisa que eu percebi e fiz uma viagem de turismo há um par de anos à Guatemala. E cheguei lá e de repente vi as roupas, as cores, faziam-me muito lembrar o Sudeste Asiático, por exemplo. Então, dá muito esta sensação de que, de facto, o planeta é um e o ser humano também é um,
É muito
e
mais aquilo
portanto,
que nos une do que aquilo que nos separa.
chegamos todos às mesmas conclusões em algum momento da nossa história. Portanto, sim.
Diana, se tivesse que escolher uma palavra para cada uma das experiências que já teve, e já vamos assentar arraiais, entre aspas, na faixa de Gaza, onde está nesta altura, que palavra escolhia? Vamos começar por Angola.
Calor, as pessoas são muito, muito quentes.
Timor.
Timor, comunidade.
Myanmar.
Mais difícil. Talvez força.
Zâmbia.
Espaço.
Moçambique.
Moçambique é difícil porque a experiência que eu tive de Moçambique não reflete tanto Moçambique quanto deveria. Também pela questão do Covid e do isolamento e tudo mais. Portanto, também tenho receio, ou seja, pessoalmente foi frustrante. Mas em termos pessoais ou de convivência, foi acolhedor.
Suécia.
Talvez Suécia foi, vamos dizer que foi desafiante.
Já consegue encontrar uma palavra para estes últimos meses, desde que deu início a esta última experiência aí em Gaza?
Novidade.
Novidade. Bom, vamos lá então a
Sim.
esta novidade. O que é que motiva esta mudança? O que é que a faz ir para a faixa de Gaza, em outubro do ano passado?
Estava a precisar de uma mudança depois de Moçambique e a faixa de Gaza foi-me, na altura, sugerida por um colega de trabalho. E não era propriamente uma região, aqui o Médio Oriente, à qual eu tivesse uma grande ligação. Então acabou por ser mais na ótica de perceber um contexto diferente. E daí a palavra novidade também, porque de facto é uma região bastante diferente das regiões onde eu estive até agora. E tem esse lado de novidade na forma como as pessoas são, bastante mais confiantes, são mais frontais, então ainda tem muito aquela questão talvez do background de serem mais negociantes, tanta forma como lidam com as negociações. É bastante diferente. Eu estou a achar que é bastante diferente dos outros lugares onde estive até agora. E, portanto, tem esse aspecto de novidade que me fez ter alguma curiosidade de vir conhecer esta região. E depois também tendo estado a trabalhar com os Rohingya no Myanmar, de alguma forma não consigo deixar de fazer o paralelismo com a questão da Palestina. E, portanto, achei que seria, não voltando ao Myanmar, pelo menos trabalhando agora ou dando o meu contributo para a questão da Palestina, poderia ser uma espécie de continuidade deste trabalho que temos estado a fazer.
Bom, e só porque abordou aqui esta questão de dar continuidade ao trabalho, neste tipo de trabalho, neste tipo de projetos que abraça, quando chega a hora de deixar aquele projeto e avançar para outro, fica sempre a sensação de que ainda havia muito trabalho para fazer, Diana.
Sempre, sempre. Para já, porque infelizmente é um trabalho sem fim, não é? O próprio trabalho em si é um pouco ingrato, não é? Um bocado, eu digo que é um pouco como os médicos, não é? Ninguém quer que as pessoas estejam doentes para se ter trabalho. Mas, no nosso caso, trabalhando na área humanitária e de desenvolvimento, efetivamente, a necessidade da nossa presença geralmente acompanha notícias menos positivas, não é? E há sempre um pouco mais, porque seja na parte humanitária, seja na parte de transição, seja na parte mais de desenvolvimento, há um continuando de apoio que vai sendo dado em fases diferentes. Portanto, há sempre mais trabalho para fazer, felizmente e infelizmente. Felizmente, quando conseguimos passar desta área mais humanitária e transitar para desenvolvimento. Isso normalmente são boas notícias, mas mesmo na parte do chamado desenvolvimento há sempre muito trabalho e geralmente esse poderá durar bastante mais tempo. No meu caso, neste caso, agora estou como chefe de escritório e em Moçambique também estava como chefe de escritório de campo e, portanto, nem sequer estou aqui com um projeto com princípio, meio e fim, não é? Apanhamos a carruagem já em movimento, damos o contributo que podemos durante o tempo que cá estamos e, entretanto, tentamos que haja alguma continuidade depois de sairmos, quer seja para a próxima pessoa que venha substituir-nos, quer seja, como em alguns casos, para os próprios colegas do escritório continuarem depois de nos irmos embora. Portanto, se conseguirmos pelo menos que a equipa que fica dê continuidade àquilo que estávamos a fazer, acho que já é bastante positivo.
Porque abordou já a questão profissional, já nos disse que está como chefe de escritório, sem entrar em grandes pormenores, o que é que fazem em concreto, Diana? No fundo, que projeto é este que tem em mãos, que tem abraçado?
Tenho trabalhado com uma agência das Nações Unidas para a questão da segurança alimentar, que é o Programa Alimentar Mundial. E, portanto, temos diferentes tipos de projeto, quer desde assistência alimentar até projetos de resiliência, alguns projetos na área da nutrição. Embora a nutrição nesta região não sejam necessariamente os projetos maioritários, dado o contexto. Mas temos bastantes pessoas que estamos a assistir com alimentos ou cupons para alimentos.
Abrindo só aqui um parênteses, a propósito da atualidade e tendo em conta que trabalha nesta área, como é que se olha para as necessidades que começam a surgir por causa da guerra na Ucrânia? Quando se trabalha nesta área, quando se consegue perceber de que forma é que é necessário fazer chegar apoio às populações mais necessitadas, estando longe? Eu sei que há muitos, hoje em dia os olhos estão colocados na Ucrânia, mas na verdade, infelizmente, há muita gente por este mundo fora a precisar de ajuda, tal como os ucranianos. Existem outros conflitos armados que provocam, infelizmente, as mesmas necessidades nas populações. Mas como é que se olha, como é que se vive para um momento como este, Diana?
Com bastante expectativa, não necessariamente da boa, não é? Porque não são só, e já se tem falado bastante disso, não é só a questão direta das pessoas que estão a ser afetadas na Ucrânia, mas o facto de serem dois países que são fortes produtores de cereais, e tem-se falado muito da questão do Médio Oriente e da certa dependência de trigo, tanto da Ucrânia como da Rússia. E, portanto, já estava difícil, porque já havia um ligeiro aumento dos preços por causa do aumento do combustível e não só nos alimentos. E, portanto, o número de pessoas que necessitam de assistência alimentar tem estado a aumentar, infelizmente. E agora o preço dos alimentos vai aumentar ainda mais. E, claro, que muitos dos chamados doadores tradicionais também têm agora um novo foco e o dinheiro, infelizmente, não dá para tudo. E, portanto, há bastante expectativa e preocupação em relação ao que vai acontecer a seguir, porque o pote tem que ser redistribuído e o mesmo dinheiro já não vai dar para a mesma quantidade de alimentos, não é? Então, há alguma preocupação sobre, principalmente, as outras regiões que também têm grandes necessidades, mas que agora estarão um bocadinho mais na sombra.
Bom, vamos fechar este parênteses, de olhar a atualidade. Vamos centrar a nossa conversa novamente em Gaza, onde está nesta altura. Chegou há 5 meses. Há pouco, quando falávamos dos processos de adaptação, a Diana dizia, portanto, que havia aqueles 2 meses iniciais que eram um bocadinho mais difíceis, mas depois era tentar entrar no ritmo. Como é que está a correr ou como é que correu este processo de adaptação a Gaza, sendo que esta experiência tem a tal novidade, a tal componente da novidade?
Até na adaptação tem novidade, porque é a primeira vez que eu estou num lugar em que há bastante restrição em termos de opções de lugar para viver e onde eu não terei que comprar um carro ou uma viatura porque não tenho o mesmo tipo de liberdade de movimentos aqui. Portanto, estou bastante mais condicionada e às vezes isso, essa menor liberdade, por assim dizer, também nos facilita a vida. Então tem sido bastante mais adaptar ao tipo de trabalho e ao escritório e, portanto, tem sido uma descoberta bastante interessante. As pessoas são muito, muito simpáticas. Acho que há pouco também já mencionei que o sentido do humor aqui é bastante apurado, da ironia e da sátira e da... Portanto, é sempre... As conversas são sempre marcadas por algumas gargalhadas. A comida também é bastante boa, a ter que me habituar. Com a ligeira nuance que, por algum motivo, o pão aqui tem sempre açúcar. Provavelmente vou ter que começar, como no Mianmar eu tive que aprender a fazer pão e era parte do meu ritual de fim de semana, porque no sítio onde estava não havia pão, uma zona tradicional de arroz. E acho que aqui vou ter que, em algum momento, também começar a ir por aí, porque, de facto, pão doce, uma torrada de pão doce ao pequeno almoço não sabe a mesma coisa. Mas, em geral, tem sido uma ótima experiência. Claro que tenho tido a sorte de que, desde que cheguei, a situação está bastante mais tranquila. E, portanto, nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer amanhã. Mas tem sido mesmo uma boa surpresa. As pessoas são muito, muito, muito simpáticas.
Bom, mas há pouco falava de uma menor liberdade de movimentos. Não sei se foi esta a expressão, mas foi assim que eu ouvi. Como é que se convive com esta menor liberdade de movimentos? É difícil adaptarmo-nos a isto.
É, uma das formas que as organizações têm quando o pessoal está num contexto mais limitado em termos de movimentos ou de experiências, é permitir que ao fim de X semanas se saia por uma semana. Pronto, eu semana passada tive fora precisamente por isso. Então acabamos por ter uma semana ao fim de algum tempo em que desligamos um pouco e podemos ir para um... Podemos caminhar, podemos ir fazer o que quisermos, desanuviar um pouco. Enquanto estamos aqui, exige um pouco mais de planeamento, talvez. Não fazemos tanto quanto gostaríamos. A espontaneidade, quer dizer, se for dentro do mesmo edifício, né? Nós não temos assim tantos edifícios em que possamos morar, então acabamos por estar, como diria um dos meus colegas há umas semanas, isto parece que está num ambiente universitário em que, de repente, estamos todos a viver no mesmo prédio. Então, às vezes, alguém vai lá em cima e convida para jantar ou tem esse quê de vizinhos, não é? De repente, somos todos aqui vizinhos e temos o nosso micro-bairro. Mas tentamos também organizar. Portanto, amanhã, por exemplo, conseguimos organizar e vamos fazer um passeio pelos lugares históricos, umas igrejas bizantinas, a cidade velha, não sei o quê, daqui do lado de Gaza, que é uma experiência que, infelizmente, muita gente não consegue ter e, portanto, estou com bastante expectativa para visitar estes lugares. E depois vamos tentando organizar uns almoços com os colegas, explorar um bocadinho. Não, não é... É limitativo na ótica de que não posso fazer o que me apetece e ir para onde me apetece sempre que me apetece, mas faz-se,
E ainda
não é
assim,
dramático.
apesar destas limitações, é possível um contacto direto com a população? É possível um mergulho na cultura e na sociedade que vos rodeia? Ou ele também é limitado?
É possível e é limitado. É possível Inicialmente com os nossos colegas, no meu escritório, por exemplo, eu sou a única pessoa que não é palestina, que não é de Gaza, e portanto, e somos uma equipa de quase 30, portanto, diferentes colegas dão-me perspectivas diferentes sobre a cultura, porque também há alguns que são originais, a família original de Gaza, outros a família refugiada, e portanto há sempre uma troca de experiências e de impressões, e eles gostam muito de me ensinar. O problema é que eu tenho má memória, então estou-me sempre a esquecer dos nomes. Entretanto, comecei a tentar a aprender a falar e a escrever, a ler pelo menos árabe, e então isso também acaba por ser uma outra forma de quebrarmos o gelo, não é? Quando tentamos ler alguma coisa, dizemos algumas palavras, há sempre uma barreira inicial que cai, e portanto, do outro lado, as pessoas acabam por nos abraçar de outra forma. Então, tenho tentado ter esse cuidado também para perceber melhor o ambiente que está à minha volta, porque de facto é uma língua completamente diferente, apesar de termos, principalmente na área da alimentação, umas quantas palavras iguais. Mas então acaba por ser assim esse jogo de tentar perceber o que é que eles estão a dizer e entrar na conversa, e eles partilham imenso. A parte do limitado é porque, de facto, os meus colegas não são necessariamente representativos da população em geral. Aqui em Gaza, não é? 70% da população daqui são refugiados e, portanto, e os outros não trabalham, não têm uma estabilidade laboral como a dos meus colegas e, portanto, a situação, o contexto não é bem o mesmo. Mas pronto, quando vamos ver os projetos e ver as distribuições ou falamos com os nossos beneficiários, também acabamos por ganhar um pouco mais de contexto sobre a situação e sobre a cultura daqui.
Diana, nestes 5 meses, o que é que mais a surpreendeu? Tendo em conta que, apesar de todas as experiências que já teve, a Diana falava do aspecto novidade no que esta diz respeito. Algum aspecto cultural, social, que a tenha surpreendido?
Sim, a segurança das pessoas sobre o seu trabalho, não é? Não é, pelo menos nos contextos em que eu trabalhei antes, não havia tanto, as pessoas não eram tão empoderadas como aqui. E, por exemplo, mesmo aqui na faixa de Gaza, há um investimento efetivo na parte da educação. As famílias, seja rapaz, seja rapariga, ir à escola é quase imperativo para a maior parte das famílias. Eu tinha uma colega há tempos que me dizia que às vezes as famílias preferem passar fome ou ter mais dificuldades em termos de comida, desde que consigam enviar os filhos para a escola. E há muita gente, há muitos jovens também com ensino universitário, ou com mestrado. O que falta efetivamente são oportunidades de trabalho, não é? Mas há um enfoque na educação que eu ainda não tinha visto em mais lado nenhum onde trabalhei.
Tendo em conta os locais por onde foi passando, onde está agora, por exemplo. Quando diz à família e aos amigos, olha, vou abraçar um novo projeto e desta vez vou para a faixa de Gaza. Como é que é a reação?
Eu tenho tentado não ir para sítios muito maus em termos de opinião pública ou em termos de frequência na qual aparecem no telejornal. Portanto, acho que a faixa de Gaza provavelmente foi aquela que poderá ter levantado mais sobrancelhas, mas de qualquer das formas as pessoas já diziam: pronto, lá vai ela outra vez. Não. Acho que já se habituaram pouco às minhas novidades sobre qual será o próximo lugar. Eu acho que tive alguma sorte quando fui para o Myanmar, que o Myanmar não era muito conhecido, até porque tinha mudado de nome, portanto, mesmo os meus pais, eu acho que não tinham muita noção para onde é que eu ia. E, portanto, era sinal que não aparecia o tempo vezes suficientes na televisão e, portanto, eles não haviam de se preocupar tanto. Agora, se me perguntarem se quero ir para a Somália ou para o Iémen, eu confesso que penso algumas vezes, até mais pela preocupação que sei que isso vai causar na minha família, porque eu sei que mesmo quando vamos para locais onde poderemos estar mais expostos, há sempre cuidados acrescidos de segurança. Portanto, não
Por parte das
estamos sujeitos
organizações.
em qualquer lado, claro. Portanto, na prática, às vezes até estamos mais protegidos do que, se calhar, num sítio onde vamos de passeio. A questão da segurança em si, pessoalmente, não é um constrangimento para mim, mas confesso que me causa alguma preocupação no efeito que isso tem depois no, nos
Nos
meus
outros.
pais, no irmão, claro.
Diana, e está realizada profissionalmente este trabalho que faz, apesar daquele sentimento de que a missão nunca está cumprida, porque há sempre mais qualquer coisa para fazer, mas ainda assim há um sentimento de realização pessoal grande pelo facto de ajudar os outros.
Sim, nessa parte, sem dúvida. Eu, aliás, eu não ponho de parte a questão de voltar a Portugal, mas questiono-me sempre sobre para fazer exatamente o quê, não é? Porque, de facto, já são alguns anos a trabalhar nesta área e fora de Portugal, e então fica difícil percebermos onde é que nos encaixamos quando voltarmos a casa. E acho que uma parte é isso, é esse sentimento de que estamos a fazer alguma coisa que está a mudar a vida, não de uma ou duas pessoas, mas às vezes de milhares de pessoas, que não é fácil também de largar, não é? Esse sentimento de que, de facto, o nosso trabalho tem um impacto direto na vida de tanta gente.
Acredito que sim. Diana, e este projeto aí na faixa de Gaza é para durar quanto tempo? Portanto, ele começou há 5 meses. Durante mais quanto tempo vai ficar por aí?
Eu prometi a mim mesma que não ia ficar muito tempo, portanto, em princípio será para completar um ano e, entretanto, abraçar um novo desafio a seguir.
Para onde é que gostava de ir a seguir?
Isso é uma ótima pergunta para a qual eu nunca tenho resposta, porque na prática eu vou um bocadinho com o vento. À medida que vão surgindo as oportunidades, eu vou acompanhando as oportunidades. Portanto, ainda é muito cedo para dizer por onde é que vou. Mas gostava que fosse um lugar, agora também aproveitando que esperançosamente a questão do Covid, o fechar das fronteiras e o limitar das atividades possa ser um bocadinho menos intenso. Gostava de ir para um lugar onde não estivesse tão isolada. Acho que já estou a precisar de uma mudança. Sair um bocadinho destes escritórios de campo e ter uma experiência um bocadinho diferente.
Diana, qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências e desta vida de portuguesa no mundo?
Eu acho que a maior aprendizagem é mesmo essa de que o ser humano é mais ou menos o mesmo em todo o lado. Portanto, a partir do momento em que conseguimos perceber-nos a nós próprios um pouco melhor, acho que facilmente conseguimos perceber os outros. Há nuances de diferença entre culturas, entre pessoas, não é? Mas é a partir do momento em que há de facto uma abertura e uma curiosidade genuína, vamos sempre conseguir integrar-nos e conhecer e revermos-nos nos outros. Porque na prática não somos assim tão diferentes.
Bom, nos últimos minutos a nossa conversa esteve como que sonorizada. Primeiro pareceu-me um chamamento para a reza, não sei se era ou não, e agora pareciam-me uns tambores, não sei. As experiências também são isto, os lugares também são os sons que nelas acontecem, Diana.
Sem dúvida. Aqui, pois, a primeira era de facto o chamamento para a reza, e a segunda provavelmente seria um casamento a passar lá embaixo na estrada,
Uau!
por esta hora do dia. E esta a rua onde vivo é uma das ruas principais para o, entre aspas, desfile de casamento, em que vêm os carros com os bombos e a música, e vai atrás os carros da festa com o noivo, e de repente param o trânsito. E saem pessoas dos diferentes carros e vêm todos para a rua dançar, param o trânsito, depois voltam para dentro do carro e continuam. E, portanto, isso, uma das questões da faixa de Gaza é que é tanta gente num espaço tão pequeno que é quase impossível ter silêncio efetivo aqui. E que é um contraste gigantesco com a semana passada estive na Jordânia e fui ao deserto e, de repente, eu acho que até dormi mal. Porque de facto acordava angustiada com a falta de barulho, porque de repente o silêncio era demasiado avassalador.
Falou aqui
Portanto,
da questão do casamento. passou por diferentes países. Não sei se assistiu, não digo como convidada, mas se assistiu a casamentos nos diferentes países por onde passou. Até é nisso, não é? Nestes rituais, cada país tem o seu ritual, cada cultura tem a sua forma de abordar os diferentes momentos das nossas vidas.
Sim, sem dúvida. No Myanmar fui feliz o suficiente para ir a dois casamentos de colegas de trabalho e foi bastante bom, sendo que, claro, eu tenho sempre uma experiência enviesada porque, pronto, além de na altura ser a chefe deles, sou uma mulher internacional que já de si já não se encaixa em nenhum dos grupos sociais locais e, portanto, às vezes, mesmo para eles é difícil saber em que parte da celebração é que me onde encaixar, não é? Mas foi muito interessante, foi muito bonito. No caso daqui, ainda não assisti a nenhum, mas em Timor também fui a um casamento. Eu acho que de facto tenho ido às celebrações em quase todos os países, sim. Em Angola, por exemplo, da última vez que lá estive, não foi um casamento, foi um funeral que estava ao lado do hotel em que estávamos a ficar. E a última noite do funeral foi festa. Portanto, música,
Uau.
pessoas a dançar, muito alto, claro, não é? Por isso é que nos apercebemos do que é que estava a acontecer. Mas é algo que não é todos os dias. Bem, em Portugal não é dia nenhum que isso acontece, não é? Mas a ideia de celebrar a vida da pessoa que morreu é uma ideia que, apesar de nos parecer estranha, é bonita. E, portanto, e também há uma forma da família, e dos amigos, se juntarem para lembrar a pessoa que morreu. Portanto, acabamos por ter este tipo de experiências aqui. Há celebrações. Eu cheguei a ir a um casamento de uma amiga também, na Índia, e todo o processo, aquilo foi concentrado de várias cerimónias numa semana. Então, todo o processo do banho com leite, era indo o casamento, portanto, era todo um outro processo de casamento, mas muito bonito. Todos os lugares acabam por ter as suas peculiaridades na forma como celebram
A
o
vida ou a
casamento,
morte,
ou
seja o que
a morte.
for, não é?
Sim.
Bom, e que sortuda tem sido a Diana por poder partilhar estes momentos de perto, que sortuda sou eu por vos poder ouvir e por vocês partilharem comigo e com os ouvintes estas vossas histórias de portugueses no mundo. Tenho que confessar que acho que é a primeira vez que falo com alguém na faixa de Gaza. Apesar desta liberdade limitada de movimentos. Se pudéssemos ir até Gaza, conhecer a Diana pessoalmente, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? O que é que há para ver em Gaza dentro das limitações deste território?
Bem, a primeira coisa que há para ver em Gaza, para as pessoas de Gaza, pelo menos, eu penso que seria mesmo a praia. Eu acho que o facto de estar aqui tão próximo do mar, há uma vivência do mar um pouco como a dos portugueses. As pessoas vêm passear para a beira-mar, às vezes vemos, porque agora também é inverno, tal qual como em Portugal, os carros parados com as famílias ou os casais ou as pessoas, ou homem ou mulher sentado dentro do carro só assim olhar para o mar e para o seu telefone ou o que seja, porque acaba por ser, é um espaço tão pequeno com tanta gente que dá uma perspectiva de horizonte, de espaço que não se tem dentro da cidade ou mesmo dentro da faixa. Ainda assim, é uma zona bastante urbana. A zona onde nós vivemos e onde o escritório está é muito urbana. É de facto, como eu dizia, são mais de 2 milhões de pessoas em cerca de 360 quilómetros quadrados, 45 por 7, mais ou menos. É de facto um espaço muito, muito pequeno, mas as pessoas acabam por viver as distâncias à português, não é? Portanto, acham que daqui até ali demora 1 hora, já é muito longe. Eu vinda de Moçambique, em que demorava um dia inteiro, se fosse preciso, a ir ao norte da província onde estava. Isto para mim é minúsculo, dá para ir e vir, não sei quantas vezes no mesmo dia. Mas tem, como eu disse há pouco, muitos refugiados, e portanto tem zonas de grande concentração de refugiados que são mais de 70 anos desta situação. Portanto, têm casas de cimento, Não é nada como os campos de refugiados que estamos habituados a ver na televisão. São estruturas mais sólidas, mas ainda assim desorganizadas, porque a população cresce e o espaço não aumenta. Tem algumas zonas também de produção. É muito conhecida pelo peixe, portanto, sempre que vem cá alguém, temos que levar a comer peixe e marisco. Tem camarão, polvo, lulas, polvo, não tanto. Mais por questões culturais, não é que não exista polvo, mas culturalmente não se come polvo. Sim, portanto, acho que seria a praia, a conhecer um pouco também da cidade de Gaza e passear. Não é um espaço muito grande, portanto, conduzir um pouco à volta. Eu acho que é particularmente bonito quando o sol se põe. Porque, pronto, também dada a poeira e a homogeneidade das cores dos edifícios, acaba por ser quando se ilumina o interior das lojas e algumas zonas com luzes coloridas na estrada. Então há toda uma vida que de repente se brota à nossa frente. Portanto, quando saio do escritório mais tarde, descubro sempre uma série de lojinhas ou de lugares que durante o dia me passam totalmente despercebidos. Então é a altura mais gira para andar pela cidade.
Bom, e é possível encontrar alguma normalidade apesar da liberdade de movimentos e perceber que um fim de dia pode ser um fim de dia como numa outra cidade qualquer.
Se estivermos no lugar certo, sim. Eu felizmente vivo em frente ao mar e o sol põe-se no mar. E, portanto, o fim do dia nesta zona da cidade consegue ser bastante bonito. E depois com a mesquita, como ouviu há pouco, tem uma mesquita à frente de casa. E, portanto, as torres da mesquita com o pôr do sol dão um cenário bastante, bastante bonito.
E num fim de dia assim, Diana, quase que é possível esquecer o lugar onde se está e toda a história associada a este lugar.
Se viermos de fora, estando à beira-mar, a ver os cavalos e às vezes os camelos a passar e a correr no areal, talvez sim. Para as pessoas daqui, eu acho que não, mas há tempos havia alguém me disse que uma das questões pelas quais o mar é importante, ou esta ligação com o mar, é que as pessoas vêm, de certa forma, largar as suas frustrações e o peso que carregam na praia, não é? Que também me faz lembrar muito Portugal, de ir para a praia e as ondas vão levar as preocupações e berramos para aquele infinito e recarregamos um pouco as baterias. Portanto, apesar de poder parecer normal, acho que o peso que as pessoas trazem e a necessidade de vir para. Isto é outro casamento, não sei se consegue ouvir os bombos. Portanto, o peso que estamos no início da época dos casamentos. O peso que se traz para libertar na praia faz com que nunca se esqueça totalmente de onde é que se está.
Bom, mas a vida acontece e os casamentos são um bom exemplo disso. Enquanto conversamos,
Diárias.
aconteceram dois. No meio destas experiências todas, Diana, há espaço para a saudade? O que é que sente mais falta do nosso país?
Olha, eu nos primeiros tempos confesso que transportava bacalhau, mas já me deixei disso. Entretanto, o que eu percebi que tenho sempre que transportar quando vou a Portugal e trago sempre comigo são alheiras, porque não se encontra nada parecido com alheiras em lado nenhum. Portanto, alheiras é das poucas coisas que eu trago de Portugal quando viajo. Pois com o tempo acabamos por não sentir tanto a saudade das coisas. Sentimos saudades da família, dos amigos. Infelizmente, com o tempo, as ligações às vezes também começam a ficar um pouco mais leves, não é? Mais difusas. E isso não é algo que eu tenha saudades, mas é algo que me deixa alguma pena. Mas em termos de saudades, saudade é a família e a vivência dos espaços, não é? No Porto gostamos muito de sair para tomar cafezinho, o encontro sempre com uma refeição e acaba por ser um espírito que eu adoro. Portanto, não, essa parte sim. Agora, estando aqui na faixa de casa, já não posso fazer isso com tanta frequência. Mas tenho ao longo do tempo tido cada vez menos saudades das coisas. Transporto um ou outro objeto que possa fazer a minha casa ou o meu espaço um bocadinho mais próximo de Portugal, mas a comida em todo o lado, isso é a coisa que é português sabe fazer, é onde quer que esteja, não para de falar de comida. Experimentar comidas novas, não sinto saudades de pratos assim tão específicos, para além da alheira de vez em quando, e portanto facilmente me adapto, havendo boa comida onde estou, e felizmente tenho sempre conseguido estar em lugares com boa comida, não sinto tanta saudade do resto.
Bom, e a Diana dizia que cada vez transporta menos coisas. De alguma forma, este tipo de experiências que vai tendo, o contacto com as realidades, que tem tido ao longo destes anos, também a ensinam a relativizar.
Eu gostava de dizer que sim, mas eu acho que não. Eu transporto menos. Eu acho que sou um bocadinho tipo caracol, que tenho que andar sempre, mas desde sempre. Eu fui escuteira desde os 9 anos e a minha mochila era sempre das mais cheias, porque eu achava sempre que tinha que levar um pouco de tudo, não fosse ser preciso, não é? Se eu precisar disto e não tenho. Mas são questões principalmente práticas. Então eu acho sempre que trago menos coisas, mas de alguma forma a minha mala vem sempre cheia. De consumíveis e de coisinhas que eu acho sempre que pode vir a dar jeito. Claro, depois metade disso fica para trás e é substituído por. Agora, não sei porque, agora deu uma panca dos tapetes e ando a comprar tapetes que nem uma louca. Em África, comprava panos africanos, tenho 4 caixas de panos africanos em casa. Que pronto, nem tenho alguma roupa que fui fazendo, mas esta parte da vivência cultural em têxteis e em estas pequenas coisinhas, eu comprei uma casa antes de vir para cá, uma casa, um apartamento antes de vir para cá, e cheguei à conclusão que mobília, pois não tem grande coisa, mas não me falta coisinhas. Não me faltam coisinhas, portanto, há sempre espaço para. Eu crio o meu novo espaço onde vou e depois tento trazer parte desse espaço de volta comigo para Portugal. Então, quando montei agora a minha casa, aquele espaço não me era totalmente estranho, porque tinha ali muitas coisas: tinha coisas de Timor, tinha coisas de Moçambique, tinha coisas da Suécia, tinha coisas do Myanmar. Então, tudo ali me era familiar, porque em algum momento já esteve numa casa onde eu vivi.
Diana, foram muitas as histórias que aqui partilhou, certamente muitas outras ou muitas mais ficaram por contar. Quando pensei em tudo isto, tudo que viveu nestes últimos anos, desde que começou a escrever a sua história enquanto portuguesa no mundo, qual é a palavra que melhor resume, que melhor define esta sua vida?
É um privilégio. É um privilégio eu poder ter a vida que tenho. Não, não é. É um privilégio duplo. Por um lado, as condições em que eu me encontro na maior parte dos lugares onde tenho estado a viver são condições, até certo ponto, de privilegiado. Portanto, nesse aspecto prático, social, também não posso dizer que viva nas piores condições onde quer que esteja, não é? Portanto, tenho sempre a possibilidade de ter conforto em todos os lugares onde estive. Mas, acima de tudo, é um privilégio poder ter a vida que tenho, conhecer as pessoas que tenho conhecido, poder ver e experienciar tudo aquilo que vi e experienciei até agora. Eu digo sempre que eu não sou uma pessoa muito de livros, mas sou muito de conversa. Então eu aprendo na troca de experiência com as pessoas, nas conversas com as pessoas, no que vejo. Então acho que cresci exponencialmente quando saí de Portugal. Tenho uma perspectiva totalmente diferente daquilo que tinha, e não é que antes tivesse uma má perspectiva, mas eu lembro-me da primeira vez, já estava eu a viver Timor, ou tinha saído de Timor há pouco tempo, da primeira vez que eu reparei numa mulher vestida de sari na Baixa do Porto. E eu lembro-me disso porque para mim aquilo estava fora de contexto, porque lá está, é uma experiência tão homogénea, agora menos, porque pronto, abriu mais ao turismo, mas ainda assim é muito turismo europeu, ou o que se chama mais de ocidental. Então, aquela visão de ver uma mulher totalmente vestida com uma roupa tradicional indiana a passear na rua, nas ruas do Porto, para mim não encaixava o contexto com a visão. Então acho que tem sido para mim de facto um privilégio poder estar nestes lugares e conhecer estas pessoas e perceber que de facto o mundo tem tanto para dar e podemos aprender tanto de diferentes pessoas em diferentes lugares que de facto a palavra tem que ser privilégio.
Bom, e que esse privilégio continue. Muito obrigada por partilhar a sua história connosco. Diana Borges está em Gaza, na faixa de Gaza. É uma portuguesa no mundo desde 2005.